Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com o procurador, o Dr. Marco Antônio Teixeira, que é coordenador do Centro de Apoio das Promotorias de Proteção à Saúde Pública. Ele vai trazer para a gente mais informações sobre o sistema desenvolvido pelo Ministério Público do Paraná de proteção à pessoa cometida de transtorno mental para registro das internações psiquiátricas involuntárias. E caso você ouvinte tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Marco Antônio. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, o agradecido sou eu pelo espaço, pela oportunidade.
Doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes, no âmbito da saúde mental, o que significa a gente falar internação voluntária, involuntária ou até mesmo compulsória? Quando cada uma delas pode acontecer?
Bem, em primeiro lugar, é necessário ser dito que, do ponto de vista legal e também do ponto de vista médico, essas três formas de internação de pessoas em hospitais ou clínicas psiquiátricas, elas só podem ocorrer quando todos os outros meios de tratamento falharam. Portanto, nós estamos falando de casos mais graves, os mais graves que pode acontecer. A internação voluntária se dá quando a doença é grave e o paciente consente lucidamente. A internação involuntária é quando ainda temos uma moléstia grave, mas o paciente não tem condições de compreensão e está numa situação de risco grave. Nesse caso, ele é internado por avaliação médica anterior contra a sua vontade. E a terceira forma de internação se dá no âmbito de um processo judicial, quando o magistrado ordena, também tendo como pressuposto uma avaliação médica, né, o internamento de uma determinada pessoa.
E doutor, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes quais são os principais direitos do paciente ao ser internado voluntária ou involuntariamente em um estabelecimento da saúde mental?
De uma forma geral, os direitos dos pacientes, os nossos direitos, porque todos nós de alguma forma somos pacientes de algum tipo de moléstia, eles estão escritos desde a Constituição, passando pelo Código Civil, mas na área de saúde mental é importante lembrarmos que existe a Lei 10.216, que é uma lei de 2001 e que é considerada a lei como ponto culminante da reforma psiquiátrica, que foi um movimento que houve muito importante no Brasil, que antecedeu essa lei, né? E que constituiu um ponto de mudança no tratamento das pessoas. Até 2001 as pessoas eram tratadas, quando tinham agravos mentais, de uma forma muito importante dentro de manicômios, como então se chamava, ou hospitais psiquiátricos. Era o modelo hospitalocêntrico. A reforma veio para mudar, não para acabar com esses hospitais, mas para não deixá-los mais como centro do modelo de atenção. Portanto, hoje, o que se preconiza, o que a lei determina, inclusive, é que as pessoas sejam tratadas em outros ambientes, o mais abertos possíveis e também, quando absolutamente necessário, nos hospitais. É importante nós também dizermos que em 1995, através de uma lei estadual que foi a 11.189, o Paraná criou o seu modelo, que depois a lei federal de 2001 viria a repetir, que era o modelo de abertura dos hospitais psiquiátricos. Era um modelo de inversão de tratamento, não mais tendo o hospital como centro, mas tendo as outras formas de atenção ao doente como primordiais.
O senhor poderia falar um pouquinho mais para os nossos ouvintes, em linhas gerais, sobre o que está disposto nessa lei número 10.216, que instituiu essa reforma psiquiátrica, doutor? Qual que foi a importância disso?
É uma lei curta e o artigo que eu reputo mais importante é o artigo 2º, porque no artigo 2º estão distribuídos todos os direitos que as pessoas que têm algum tipo de transtorno psiquiátrico tem acesso. Ou seja, esses direitos dizem respeito não apenas às pessoas que são internadas, mas às pessoas que são submetidas a qualquer tipo de tratamento psiquiátrico. Como eu disse antes, o importante é percebermos que, com o advento da lei, o hospital não é mais o centro da atenção médica e que, além disso, há outros direitos, não apenas da pessoa apenas ser internada, quando outro meio não houver, mas também ter acesso a um bom projeto terapêutico, que significa não ter apenas assistência do médico, mas de outros profissionais de saúde que lá estejam, ter acesso à família, ter acesso a meios de comunicação, enfim, é um conjunto de direitos que, no fundo, passando a régua, significa respeito ao doente.
Uhum. E isso antes dessa lei era bem precário aqui no nosso país, né, doutor?
O Brasil, como muitos países, tem uma história negra no tratamento de doentes mentais, né? Nós devemos perceber que a doença mental, mais do que um fato médico, ele carrega consigo uma carga de discriminação social muito grande. As pessoas portadoras de agravos mentais sempre representaram uma ameaça, sempre foram afastadas do convívio, sempre não foram compreendidas adequadamente. Uhum. Há determinados doentes que, até por razões muito antigas, algumas que passam inclusive pela Bíblia, essas comunidades de doentes eram afastadas. Os portadores de mal de Hansen também, que antigamente se chamavam os leprosos, né, eram afastados do convívio. As pessoas com agravos mentais eram afastadas, tanto é que os hospitais que tratavam desses grupos de seres humanos eram construídos longe das cidades. Se hoje eles estão no quadro urbano, foi porque a cidade aumentou e chegou até onde eles estavam, mas normalmente era uma realidade construída distante da vista das pessoas, algo para ser esquecido. E muitas vezes essas pessoas eram mesmo esquecidas.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com o Procurador de Justiça, o Dr. Marco Antônio Teixeira, que é coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção à Saúde Pública. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema saúde mental e vamos também falar sobre o sistema Protege, desenvolvido pelo Ministério Público do Paraná. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutor, queria pedir para o senhor também falar para os nossos ouvintes em linhas gerais o que, que é examinado pelo médico na avaliação de risco de um paciente submetido a uma internação involuntária.
Naturalmente, a pergunta pode ser melhor respondida por um médico psiquiatra ou um médico de qualquer forma.
Sim.
Do ponto de vista do Ministério Público, o que interessa é que seja analisado como fundamento para se internar alguém contra a própria vontade numa instituição psiquiátrica, é que essa pessoa, primeiro, não possa ser tratada por outro meio que não seja o hospitalar, e, em segundo lugar, que no momento da análise feita pelo médico, ele constate, e isso seja declarado no prontuário do doente, que ela está numa excepcional situação de risco, quer para si próprio, quer para terceiros, quer em ambas as situações. Isso também pode acontecer. Preenchidos esses requisitos ou pressupostos, fica autorizada a internação involuntária de qualquer um de nós.
Uhum. E doutor, dentro desse contexto, no que consiste e por que, que foi criado esse sistema Protege do Ministério Público do Paraná?
Tem uma história, né? A Lei 10.216, depois de uma portaria do Ministério da Saúde que a regulamentou, estabeleceu que as internações involuntárias, repito, aquelas feitas contra a vontade do indivíduo, do paciente, elas eram de tal forma graves, se intrometiam tanto na liberdade individual de cada um de nós que mereciam uma atenção diferenciada. De tal forma que as únicas internações em qualquer ambiente hospitalar comunicadas ao Ministério Público são essas. E também as únicas internações determinadas por um médico que são revistas por um grupo de profissionais de saúde, entre eles outro médico, é essa. Porque, diferentemente de uma internação comum, para se tratar de qualquer doença, a internação psiquiátrica, ela afeta a liberdade do indivíduo, enfim, há uma série de pesos que trazem esse tipo de internação, de forma que esses pesos são muito, muito valorados pela lei, são muito disciplinados, de forma que não apenas comunica-se ao MP, mas também essa internação é revista por um órgão do Estado chamado CERIP, Comissão de Revisão de Internação Psiquiátrica Involuntária. Esses órgãos no Estado hoje estão distribuídos em várias regiões e revêem a pertinência, a propriedade de cada internação involuntária. Eu quero registrar que as voluntárias não são revistas e as compulsórias não, também não, apenas as involuntárias.
Uhum. Doutor, explica pra gente um pouquinho como que esse sistema, essa ferramenta funciona na prática, para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho melhor a importância disso.
O sistema Protege, ele nasce de uma prioridade que sempre houve na área de saúde do Ministério Público do Paraná, que é a área de saúde mental, né? O serviço de saúde do Ministério Público do Paraná é o mais antigo do Brasil, e essa prioridade de ter um olhar diferenciado para as pessoas que sofrem de agravos psiquiátricos sempre foi importante. E por quê? Por várias razões. Porque, em geral, são as pessoas com maior fragilidade de direito, porque também constituem essas pessoas um grupo de doentes que, no sistema único, pelo menos, é um dos mais maltratados, onde há menos financiamento, onde as estruturas não são adequadas. Por todos esses, por esse conjunto de circunstâncias negativas, o Ministério Público sempre teve como pauta preferencial, dentre três que sempre tivemos, uma delas sempre foi trabalhar com saúde mental. Muito bem. Quando há o episódio da internação psiquiátrica involuntária, antigamente, os serviços internadores, ou seja, as clínicas, os hospitais, mandavam uma folha de papel, o nome do doente, o CID, que é a classificação da doença da qual a pessoa era portadora, o local do internamento e muito pouco além disso. Isso era olhado pelo promotor e, em geral, era arquivado. Se formalmente nada chamasse atenção, sabendo nós que os promotores, nenhum deles é formado em medicina, portanto, o nosso poder de revisão crítica era muito pequeno. Além do volume que, ao longo dos anos, caixas de papel com essas comunicações acabavam ocupando um espaço inútil, porque era mais uma questão formal. Isso nos levou a desenvolver um programa que nos desse mais segurança com relação às condições de internamento e nos desse dados para pensarmos políticas do Ministério Público para melhor atuar em face de grupos populacionais que apresentam esse tipo de doença. E aí nasce o Protege. O Protege nasce de um ano de discussões, inclusive com grupos de psiquiatras, nós mesmos com os colegas do Centro de Apoio, e depois um ano para colocá-lo no modelo informatizado. Esse modelo hoje nos traz dados não apenas do nome da pessoa, a doença que ela é portadora, o nome do médico que determinou o internamento, mas nos traz dados como moradia, sexo, região onde mora, enfim, nos traz um conjunto de dados que hoje eu consigo, pelo sistema, identificar num determinado município, numa determinada região ou até em todo o estado, qual é a doença prevalente, em qual sexo ela é. Qual faixa etária e até por situação, população em situação de rua, o que mais acomete. Então, eu formo grupos populacionais, eu posso ter extratos por território desses dados. Então, isso nos permite uma visão muito mais ampla, muito mais profunda, muito mais ambiciosa, se nós quisermos trabalhar com esse assunto, do que até então tínhamos condições de ter.
Doutor, fala um pouquinho mais para os nossos ouvintes também sobre essas facilidades desse sistema quando a gente compara com as ferramentas anteriores que tinham relacionadas à área da saúde mental.
Bom, a gente fala só de internação involuntária. Esses números que eu dou, eles devem ser somados às demais internações, que são aquelas determinadas pelo Poder Judiciário e aquelas que os pacientes consentem, chamado de voluntárias. Mas as internações involuntárias, que é o episódio mais grave na vida do indivíduo, os dados que eu tenho são reveladores de como o sistema funciona. Ele integra todo o Estado. Nós temos hoje no Estado 59 estabelecimentos de saúde, entre clínicas e hospitais, que podem fazer internação psiquiátrica involuntária. Isso espalhados em todo o território do Estado. Se nós... Como o sistema foi implantado aos poucos, o número que eu posso dar é um número ainda parcial. Mas ele impressiona. De dezembro de 2015 até ontem, né, o levantamento até ontem, ou seja, dia 2 de maio, nós tivemos internados no Paraná, contra a vontade, 3.142 pessoas. É muita gente.
Um número bem alto, né?
Se somarmos às outras formas de internação, né? E tivemos 2.702 altas, ou seja, um percentual ainda permanece internado, né? Se nós tivermos um outro dado, né, relativo ao ano, nós vemos que elas estão aumentando de ano para ano. Em 2016, nós tivemos 1.978 internações. Em 2017, nós estamos entrando em maio, 4 meses, nós já estamos com 1.042.
Nossa.
Ou seja, a tendência é de que nós tenhamos um número maior de internações involuntárias no ano que corre, ou seja, 2017, do que tivemos em todo o ano de 2016. Portanto, são números gerais. Mas o programa também permite que tenhamos acesso a outro tipo de dados para melhor compreensão dessa realidade onde vivem, onde vive esse grupo de doentes, né?
Uhum.
Em geral, se imagina que as populações de maior fragilidade social são aquelas que são acometidas de dores maiores, de insuficiências de tratamento, de falta de acesso. Não é isso que o programa demonstra. A população em situação de rua teve 40, nesse período que eu mencionei, 40 internamentos. População com moradia regular teve 3.080.
Nossa.
Então, essa tendência que às vezes nós temos de imaginar que essas pessoas que estão em situação de rua são as mais frágeis, as menos atendidas, nem sempre isso corresponde à verdade nesse tipo de internamento, né?
Uhum.
E outra coisa também que chama atenção é que nesse tipo de internamento, pessoas sem suporte familiar, em número de 110 foram internados, mas com suporte familiar, 2.677. Então, nós estamos falando do quê? Mais da classe média. Mais de classe média, né? Então, não que isso seja um problema. Isso é um dado. Isso é um dado, né?
E, doutor, o que o senhor destacaria para os nossos ouvintes quando a gente fala em possíveis resultados que vão ser obtidos pelo sistema? Qual que é a intenção de todo esse trabalho?
A intenção do trabalho é compreender melhor a situação não apenas individual de cada pessoa que é internada, mas do grupo. Na área de saúde mental, nós temos vários grupos que padecem de doenças diferentes. Alguns desses grupos padecem de várias doenças ao mesmo tempo. O que tem mais internado no Paraná involuntariamente é Alzheimer, né? Nós temos também como número importante Parkinson, que é terceira causa de internamento.
Uhum.
E o uso de álcool é um dado importante. Só que o uso de álcool, ele tem várias formas de se manifestar, né? Ele pode determinar o internamento de alguém por uma intoxicação aguda, né? Por uma síndrome de dependência, por um estado de abstinência, por o álcool associado ao transtorno psicótico. Então, o álcool em si, associado a uma outra condição de saúde, também apresenta um número importante de internações involuntárias. Ora, se eu sei quais são os números das doenças prevalentes, é lógico que a preocupação do Ministério Público se volta para compreender essas doenças e, na medida do que for juridicamente possível, estabelecer medidas que, se não for possível prevenir, né, a ocorrência delas na população, prover meios para que isso seja feito, tratamento, da forma mais adequada possível, incluído aí acesso ao tratamento. Porque um dos grandes problemas que nós temos no Paraná, e de uma forma geral em outros estados também, é falta de acesso. Quando você deixa na lei 10.216 o hospital fora da centralidade da atenção à saúde, os meios intermediários não assumiram esse protagonismo. Ou seja, não se investiu o suficiente na criação, por exemplo, de centro de atenção psicossocial, de hospital dia, residência terapêutica, enfim, CAPS, essa rede, né, que é a rede que tem que sustentar o doente e não o hospital, ela não se desenvolveu e você reduziu o número de leitos psiquiátricos. Ou seja, você criou uma situação dificílima, porque muitas vezes a pessoa que sai de um hospital psiquiátrico não tem para onde se dirigir, não tem um meio intermediário, né? E ela sai do hospital para a rua.
Uhum.
E na rua ela grava até o momento que ela procura a vaga novamente. Se ela tiver sorte, terá a vaga. Porque o número de leitos é absolutamente insuficiente para a demanda da população. Para você ter uma ideia, a população adolescente que necessita de internamento, e hoje uma parte dos nossos adolescentes consome álcool e outras drogas, isso também é um fator importante. O cálculo que se faz hoje no Paraná, no total de leitos destinados a adolescentes, leitos psiquiátricos, dá meio leito por município. E um município é igual ao outro nessa conta.
E deve ter muito mais demanda, né?
Sim, sim, sim. Então, isso dá uma noção da gravidade, das necessidades que temos que enfrentar, né? Eu não diria que é apenas uma questão do Ministério Público, uma questão da sociedade, uma questão do Estado, né? É uma questão de todos. Nenhuma instituição isoladamente responderá pelas soluções de um problema com esses dados, com esses números.
Uhum. O senhor diria que ainda a gente tem um tabu como sociedade no geral em discutir e toda essa questão de problemas relacionados com a saúde mental, doutor?
Talvez sim, talvez sim. Nós temos dificuldade de lidar com algumas diferenças que, como seres humanos, nós apresentamos, né? Há um estigma, que é um estigma histórico, em relação à pessoa portadora de um transtorno psíquico, né? O próprio Código Civil se referiu, até muito pouco tempo atrás, a essas pessoas como loucos de todo gênero. Não se trata apenas de criar uma nomenclatura, entre aspas, politicamente correta.
Uhum.
Porque o Código reproduzia uma forma de pensar. Eram loucos, né? E o tratamento que nós demos a essas pessoas era um tratamento, inclusive do ponto de vista legal, preconceituoso. Muito tempo se internou nesse país através de um decreto que houve no tempo do governo Vargas e que só foi revogado no governo Collor. Você podia internar uma pessoa por ordem da autoridade policial e não médica. Muitas questões de herança, gravidez indesejada, conflitos familiares geraram internações que perduraram por anos, afastando as pessoas da sua vida, afastando as pessoas da sociedade, da sua família.
Uhum.
É uma história que o Brasil tem e que precisa ser dita para que isso não aconteça novamente.
Doutor, queria pedir para o senhor falar ainda um pouquinho para a gente quais são os principais desafios agora, quando a gente fala no processo de implementação do sistema Protege, em todo o estado. Como que isso tem funcionado na prática?
Em dezembro de 2016, portanto, há poucos meses atrás, eu participei de uma reunião em Foz do Iguaçu, onde os serviços de internação psiquiátrica lá existentes foram os últimos a aderir à rede. Ou seja, a partir de dezembro de 2016, ou, de uma forma prática, a partir de janeiro desse ano, o Estado está 100% em rede produzindo dados. Então, a internação que é comunicada com atraso ao Ministério Público. Enfim, nós temos um grupo de médicos que revê hipóteses onde há dúvida quanto à internação, médicos que são do quadro do Ministério Público, para além daqueles médicos que existem no Estado, naquela comissão de revisão de internamento psiquiátrico. Então, você dá mais garantia à pessoa de que aquele internamento, de fato, é necessário. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, com os dados que o programa nos oferece hoje, como eu disse antes, nós podemos projetar políticas de atuação do Ministério Público em Saúde mais eficazes, né? Antigamente tínhamos apenas o conhecimento do caso individual, que era absolutamente o suficiente para qualquer tipo de projeção. Hoje nós temos dados, por exemplo, com relação à população masculina e feminina. Interna-se mais a população masculina no período pesquisado, né, que nós estamos falando.
Uhum.
Foram quase 1.500 internamentos involuntários, enquanto para o lado feminino foi aproximadamente 1.150. A população masculina, ela é majoritária, portanto. E a faixa etária, por exemplo, que mais está internando psiquiatricamente de forma involuntária é a faixa dos 18 aos 60, seguida pela faixa de até 18 anos, que é aquela área da infância e
Sim.
principalmente da adolescência. E os maiores de 60 entram no terceiro contingente, no terceiro grupo, com 253 internamentos. De forma que o foco, portanto, é uma faixa adulta da população de 18 a 60, que é muito extensa.
Uhum.
E dentro dessa extensão, nós temos muitas doenças diferentes entre si. causados também por fenômenos diferentes. De forma que é necessário que o Ministério Público, e não apenas ele, mas o próprio Poder Judiciário, o Estado, compreendam um pouco mais profundamente essa realidade para poder trabalhá-la e tratá-la de forma condizente.
Uhum. E como que funciona, doutor, em linhas gerais, esse trabalho do Ministério Público na área da saúde mental?
Olha, nós não trabalhamos apenas com a questão de internação, né? Uhum. Nós temos uma série de iniciativas na área de saúde mental. Vou dar uma das mais recentes, dentre outras que temos tido ao longo do tempo. O Ministério Público articulou um movimento em que ele participou, o Comando da Polícia Militar do Paraná e a Secretaria de Estado da Saúde, para criar um protocolo em que a Polícia Militar, quando acionada, muitas vezes pela própria população, para atender uma ocorrência em que uma determinada pessoa aparenta estar num surto de doença mental grave, isso pudesse acontecer reguladamente. O que acontecia antes desse documento, foi expedido uma orientação feita em conjunto pela polícia e pela Secretaria de Saúde, que orienta os policiais a como agirem nesse momento. É muito comum, no interior, isso não é raro, a pessoa que está acometida de um determinado distúrbio, em algum momento fica agitada, fica violenta, ameaça se matar ou agredir terceiros, quando não a si próprio. Então, às vezes até a abordagem da equipe de saúde é perigosa. E é necessário o auxílio da polícia. Esse auxílio não pode se dar de qualquer forma. Tem que ser um auxílio em que o policial já esteja orientado, que aquilo não se trata de uma pessoa que cometeu um crime, um criminoso comum. É uma pessoa que está doente, né? E a abordagem, obviamente, tem que ser cercada de outro tipo de cautela. Portanto, foi feito um protocolo e o Ministério Público, creio que, mediou a atuação da Polícia Militar e da Secretaria para construir esse documento e o treinamento da tropa no estado inteiro para orientá-la sobre como agir nessas condições.
Interessante.
Começa no mês de junho e vai ser dividido em várias regiões do estado.
Doutor Marco Antônio, infelizmente nosso tempo está acabando, mas nesses 2 minutinhos que nos restam, quero deixar o senhor à vontade para expor as suas considerações finais sobre tudo que a gente discutiu aqui hoje.
Bem, novamente agradecer, né, a oportunidade de falar um pouco sobre um tema que é importante para todos nós na sociedade. As pessoas cada vez mais estão adoecendo, não apenas porque vivem mais, mas porque os males da modernidade fazem com que soframos cada vez mais de moléstias mentais. O número de pessoas que hoje, né, padece de algum tipo de transtorno é muito grande. E a gente falou muito aqui daqueles ou daquelas pessoas que vão internadas. Mas o número daquelas que sofrem agravos de natureza psiquiátrica é um número que não existe um levantamento, mas ele é muito, muito significativo. Né? Desde as pessoas que têm depressão, né, moderada, até aquelas que têm distúrbios mais graves. No fundo, um dos traços da nossa modernidade é a ansiedade e, no fundo, a infelicidade. Muitos, muitos de nós hoje procuramos, né, ser felizes quimicamente. E isso é um traço que nos deve fazer refletir sobre os rumos do que será a nossa vida, do que será a vida da sociedade, dos nossos filhos. Eu acho que é uma questão que a sociedade talvez tenha que se aproximar mais e abandonar os velhos estigmas, abandonar os velhos preconceitos.
Doutor Marco Antônio, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.